A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, estamos começando mais um Escala Brasileira. E hoje o Escala Brasileira vai falar sobre um projeto maravilhoso, o álbum Solar Sanha em Brasil. É um projeto que reverencia a obra do compositor, filósofo norte-americano e fundador da Sanha Orquestra e o pai do afrofuturismo. Pessoal, esse é um verdadeiro coletivo de gigantes e talentos brasileiros que fizeram essa homenagem ao artista norte-americano através das nossas raízes e uma visão musical muito da cor do Brasil. É muito legal, vocês vão conhecer esse projeto. E esse projeto tem colaboradores do quilate de Xenia França, Benegão, Hamilton de Holanda, Max de Castro e muitos outros. Esse álbum Solar Sanha em Brasil foi idealizado e produzido por Beco Dranoff e Xuxa Levy, que hoje estão conosco para falar sobre esse projeto. Vamos receber hoje no Escala Brasileira esses dois grandes produtores, dois gigantes da nossa música. E Beco, fica à vontade, viu? Beco Dranoff, as ondas da Rádio Senado são suas para levar ainda mais longe o teu trabalho. Seja bem-vindo, Beco.
Obrigado, um prazer estar aqui com você e com a Escala toda. E o projeto Sanha foi lançado há um mês e meio, né, no começo de final de outubro, no mundo inteiro. E como você disse, é um tributo brasileiro ao gênio e à visão e a toda a cosmologia do Sanha, que é um músico de jazz, um compositor americano. E um homem que durante a vida foi ficando cada vez mais visionário e mais perceptivo, mais aberto, eu acho, que para as influências globais do que ele percebia, né? É uma pessoa afro-americana, mas que ligado no afro-africano e no afro-mundial. E ele já pregava muita coisa já nos anos 60, 70, 80, da integração planetária, onde tudo muito termina e começa na África, né? Ele falava de coisas antigas do Egito, junto com visões de fora da galáxia. Ele ia para o passado e para o futuro na mesma frase, digamos. Uh-huh. Muito legal. Teve um output de música muito grande, né? Mais de 100 discos, um cara muito prolífico como compositor e que deixou um trabalho imenso. Então, pelo que eu saiba, assim, é o primeiro grande foco brasileiro no trabalho do Sanha com artistas contemporâneos e estamos divulgando o trabalho agora, né?
Bacana, bacana. Beco, o Xuxa Levy foi o responsável, né, pelos arranjos, pela produção musical em si desse projeto. Xuxa, seja bem-vindo também aqui ao Escala. A gente vai querer saber como foi que você, né, juntou algumas dessas pontas e estamos muito felizes por ter a sua participação aqui hoje no Escala Brasileira. Seja bem-vindo.
Salve, Renato. Salve, galera do Escala Brasileira. Prazer estar aqui com vocês. O trabalho do Sanha foi, eu confesso que quando o Beco me chamou para fazer o projeto, eu tinha um conhecimento superficial da obra dele. Eu conhecia algumas coisas, como Nuclear War, Space is the Place, e coisas assim. Quando eu fui mergulhar no projeto, é que eu vi o tamanho da encrenca. São mais de 100 discos, como o Beco falou, são várias fases, né, da obra dele. O Sanha, precursor de vários, não só do movimento afrofuturista, mas eu acho que foi um precursor também da música independente. Ele tinha o seu próprio selo, onde ele mesmo produzia as suas gravações. Ele tinha um ritmo de trabalho onde a banda dele, a Orquestra, né, que era chamada de Orquestra, como se fosse uma grande arca, porque ele pregava essa diáspora negra do planeta Terra, né, para outro planeta no futuro. Ele se dizia abduzido pelos extraterrestres e que ele tinha uma missão na Terra, que era acordar o povo negro para esse movimento que vai acontecer no futuro. Enfim, é uma história muito interessante de ser contada e muito legal. Eu achei que, pô, o Brasil é o país que mais tem afrodescendentes no mundo, né? Uhum. Eu achei que tinha tudo a ver com o Brasil e grandes artistas poderiam comunicar bem com essa mesma linguagem. Enfim, a gente fez vários convites de muita gente que eu e Beco, a gente vem trabalhando nesse projeto já há um bom tempo. A gente vem pensando em dá vontade de fazer volume 2, volume 3. É, tipo, o Brasil é um país que tem muita coisa acontecendo que dialoga com a obra de Sanha, né? Espero que existam outros, né? Mas, assim, essa primeira etapa foi realmente muito legal, não só pelo fato da gente dialogar a ancestralidade africana no Brasil com o futurismo, mas também, enfim, é um movimento identitário muito legal, muito interessante, que tem um texto muito bonito. Um trabalho, eu não sei nem, foi uma experiência única.
Assim. Bacana, Xuxa. You people of planet Earth, you found the spaceship Earth, destination unknown.
Freedom.
bem sincero. Why sunset does not repeat itself. Neither does the sunrise. Why should I repeat myself?
A gente vai, durante o programa, eu vou conduzindo algumas perguntas, né, para o Beco, para você, Xuxa, e a gente vai falar um pouco também sobre vocês, para os nossos ouvintes conhecerem um pouco sobre o trabalho que vocês têm feito, né, até aqui. O Beco Dranoff, você que está nos ouvindo aí, é um brasileiro-americano, né? Ele atua com produção musical já há muito, mais de 30 anos. E, assim, tem um currículo aqui gigantesco. Só para a gente ter uma ideia, assim, do tamanho do trabalho do Beco, ele foi o idealizador, né? Trabalhou, fez o projeto Tributo à Bossa Nova, com gravações originais de George Michael, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento. Todo mundo de bom estava nesse projeto aí. Então, o Beco, a gente quer saber, você que idealizou esse projeto, como que nasceu essa ideia? Como foi que surgiu essa vontade de fazer essa fusão da música brasileira com a obra de Son Ra?
Com a obra de Son Ra ou com a Bossa Nova? Ou com o Tom Jobim?
Com a obra de Son Ra. Isso.
Porque eu conheci o John Carlin, vamos começar do começo. A Red Hot Organization é uma produtora americana de música e de conteúdo que desde 1990 cria esses álbuns conceituais, onde sempre tem uma missão social por trás, né? Ela começou em 89 para 90 com o John Carlin, que era um advogado de entretenimento em Nova York, e um cara muito visionário, muito amante de música. E ele tinha acesso a um catálogo do Cole Porter, que é aquele compositor dos anos 50, que era um homem gay, que vivia no closet, que não podia sair do armário naquela época, né, anos 40, anos 50, e que escrevia umas músicas muito mordazes, assim, muito sagazes, de muito duplo sentido. Então, o John representava e tinha muitos amigos pintores da turma lá dos anos 80, do underground americano, de Nova York, do Jean-Michel Basquiat, do Keith Haring, daqueles pintores, né, muito que viraram grandes nomes depois. E a AIDS era um problema que começou no começo dos anos 90 e que, né, realmente virou uma grande epidemia, né, que vem até hoje, inclusive, ainda não foi curada, não foi solucionada. O John juntou o útil ao agradável, ele juntou acesso ao catálogo do Cole Porter e ele já conhecia o David Byrne, então ele começou a convidar artistas para fazerem versões modernas de músicas antigas do Cole Porter. Esse foi o primeiro projeto, chamava Red Hot and Blue, e que tinha Katie Lang, que tinha Annie Lennox, e que tinha o Salif Keita, e que tinha um monte de gente incrível. Uau. Da época, a Debbie Harry. Ia ser só esse, e virou um grande especial de televisão, em prime time, na NBC americana. Foi a primeira vez que o uso da palavra preservativo realmente apareceu num canal americano, num horário nobre. Quebrou várias barreiras. O Richard Gere era o host do especial de TV. Ia ser um só. Nisso, o George Michael, que na época era a grande estrela do pop, viu esse projeto e falou: eu vou mandar uma música para essa produtora em Nova York. E mandou uma canção chamada Too Funk. E isso detonou o volume 2, virou um segundo projeto chamado Red Hot and Dance. Né, você não vai recusar uma música do George Michael quando alguém te oferece. Aí pintou uma música do Seal, pintou uma música da Madonna e virou um disco meio de dance music. E aí o John viu que realmente a coisa funcionava, né? O music business ainda tinha aquele processo de você criar um disco, a gravadora se ressarcia e o resto da renda era doado a ONGs e campanhas, nesse caso para HIV e AIDS, né? Uhum. Bom, eu os conheci, eu já morava em Nova York, como você falou, eu sou filho de americanos e europeus, eu nasci em São Paulo, e eu sempre tive um pé e uma antena muito internacionalizada, né, desde menino, aqui em São Paulo. E quando eu terminei a faculdade, eu fui programador da Jovem Pan 2 aqui por 3 anos, enquanto eu estudei rádio e televisão também, enquanto eu fazia FAAP, eu era programador da Jovem Pan de dia, E na rádio eu conheci o Gilberto Gil, é uma longa história, mas fiquei muito próximo do Gil por causa de um show com o Jorge Malkner aqui em São Paulo. Quando mudei para Nova York, eu ainda estava em contato com o Gil e a Flora, a esposa, e a gente entrou numa relação mais profissional, de trabalho, fui tour manager deles, e através deles eu conheci muita gente. Aí conheci o Caetano e a Paula, conheci o Arthur Lindsay, conheci a Marisa Monte e conheci a Bebel Gilberto. E um dia me caiu a ficha, eu falei, eu gostaria muito, e sempre quis fazer essa função de AIR, que se chama, né? Artistas em Repertório, que é um diretor artístico. Eu não sou músico, né? Eu preciso de grandes músicos como Xuxa Levy para arranjarem para quem fala a língua da música, né? Eu sou um amante da música, não sei tocar três notas de piano juntas, mas os visionários que entendem a linguagem, a música é uma costura, né, de várias coisas, de várias camadas, uhum, né, para dar aquele resultado tão rico. Em 94 eu tive um insight muito grande de fazer um tributo à bossa nova brasileiro, mas moderno, né? A bossa nova também era uma coisa que estava lá, né, era uma coisa tava parada, ela tava estanque, né, nos anos 60. E fui falar com o John da Red Hot. Primeiro mandei um fax, demorou meses para eles me responderem. Um dia veio uma resposta, não, vem aqui conversar. E o John, que é esse fundador da Red Hot, adorava a música brasileira, principalmente Gil e Caetano. Aí ele olhou meu currículo e falou, você conhece o Gil e Caetano? Eu falei, conheço. E a Bebel e a Marisa Monte também. Aí ele não acreditou. Eu falei, achei o cara certo, nós vamos fazer um tributo brasileiro. E aí passa-se 2 anos, naquela época tudo era mais difícil, mais complicado, mais demorado, mais burocrático, mais analógico, né? Era o comecinho da internet, né? Meu primeiro e-mail foi em 95, eu já estava me achando o máximo. E demorou 2 anos, e aí saiu um disco que tinha Marisa Monte, David Byrne, Bebel, George Michael, Costa Gilberto, Milton e Chico Science, o Cazuza. A gente achou aquela demo de Eu Preciso Dizer Que Te Amo, da Bebel e do Cazuza, a gente conseguiu usar, eu liberei junto com a família do Cazuza, o Cazuza já tinha partido, né, de HIV, e aí fiquei em contato com o John. O disco saiu, Red Hot in Rio, foi muito bacana, né, deu muito resultado, realmente trouxemos a bossa nova para uma outra geração de jovens, né? Tinha um drum and bass do Everything But The Girl, de Corcovado, que era uma coisa, um dos primeiros grandes drum and bass, assim, de música brasileira com drum and bass, que são primos, né? O samba e o drum and bass, o reggae, o dub, são todos muito, muito ligados, interligados.
Nunca tinha um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz já que se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vejo e Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Give up.
Você está com Escala Brasileira.